falando do Serginho Branc, da Casa Branca. Oi, Serginho, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes, tudo bem?
Que alegria tê-lo aqui sempre.
Muito obrigado, da mesma forma.
E o Jardel, né, também, Lucero, que veio aqui representando essa marca, que veio fazer o treinamento aqui. Tudo bem, Jardel, seja bem-vindo.
Tudo bem, bom dia.
Bom dia.
É um prazer estar aqui.
Da mesma forma de receber, viu? Fiquei muito feliz. E há alguns dias atrás, a gente acompanha muito o que acontece na cena da cidade, Serginho Jardel, e na cena do país também, pelas redes sociais, se transformou numa forma muito importante de a gente saber o que está acontecendo. E aí eu vi lá, poxa, o Serginho fazendo treinamento em busca do loiro perfeito. E me dei conta de que quantas vezes a gente tenta ser loira na vida e não dá certo, né? É. Ou não dá certo, ou sei lá, o fio do cabelo não tinha condições de suportar as químicas que vinham, e hoje a tecnologia que tem, que favorece a gente até o colorido que quiser, azul, loiro,
rosa. Né?
É verdade, mas o loiro continua ainda o chique continua, do último, né?
O loiro é o loiro, né?
O loiro é chique, é clichê. E eu fiquei me perguntando, né? Aliás, a gente teve uma colega que é a Thaisa Loura também, loura, que ficou loira, mais loira ainda, e a gente se pergunta quais são hoje as novidades quando a gente fala em tecnologia embutida, na coloração, no tempo, né, de manutenção, e esse loiro que é tão não é fácil, né, Serginho?
É, o loiro hoje, pra te manter ele, assim, as pessoas acham que é muito fácil, pega um descolorante, vai lá e joga um descolorante na cabeça, e era isso, né? Hoje, para a gente fazer um processo de descoloração ou um processo de clareamento, a gente pode levar até 8, 10 horas para fazer esse processo. E às vezes as pessoas ousam e fazem em casa, né? Acabam não sabendo o que tem, se tem muito ferro, se tem muitos componentes químicos que não são compatíveis hoje também com os descolorantes. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Que não é simplesmente assim, ah, eu vou em qualquer lugar ou eu vou fazer em casa. Porque, assim, o risco é de ficar sem cabelo, né?
É, esse é o risco principal, ficar sem cabelo. Mas, além disso, a gente pode também ter a infelicidade, né, Serginho, de você desejar uma cor e obter uma outra qualquer que você nem tinha pensado na paleta e realmente se sentir muito estranho. Não é fácil também, né?
É, isso é uma coisa muito, às vezes, que isso acontece, porque principalmente quando você tem cabelos coloridos. Né? Se tem cabelos naturais, a gente consegue chegar sempre no tom mais desejado, no tom próximo. A gente nunca chega a 100%, né, Jardel?
Isso.
A gente chega no tom 99%, né? Já quando tem cabelos coloridos, ele é muito mais difícil. Por quê? Tu tem que fazer um teste de mecha para ver que altura de loiro a gente consegue, qual é o tom desejado da cliente, qual é o objetivo que a cliente se enxerga, que loiro ela se imagina, que loiro ela se enxerga, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, tu tem um preto. E aí tu quer ficar loira de hoje pra hoje? É impossível.
É verdade. É. Jardel, aproveitando o teu conhecimento também, olha a dificuldade dos tempos. A gente está vivendo tempos realmente de transformações em todas as áreas. Essa, né, da beleza, de a gente poder ficar com paletas de cores diferentes também no cabelo, é uma novidade. Lembro que no passado a gente tinha 2, 3 tipos de loiro no máximo. Hoje, quais são, por exemplo, as possíveis variedades entre um loiro mais escuro e um loiro mais aberto?
Então, a gente sempre brinca no salão que a cliente, ela passa 8 horas sentada numa cadeira, né? E ela sai depois dessas 8 horas com a impressão que nada aconteceu. A gente procura deixar os cabelos das clientes com natural, como se ela tivesse nascido assim, entendeu? Eu entendi o fato que o Serginho falou sobre o cuidado com o cabelo. O descolorante que a gente usa, independente de marca, independente de qual marca a gente usa, ele é corrosivo. Ele acaba, quando ele chega na cutícula do cabelo, ele abre essa cutícula, ele não entende o que é a cor. Então, ele acaba tirando toda essa estrutura do cabelo. Então, hoje em dia, a gente tem marcas que fornecem para nós um pós-química para repor toda essa estrutura, toda essa umidade que tira do cabelo.
Ou seja, para ficar loiro, um dos caminhos é o tratamento depois, é isso?
É o antes e o depois.
Antes e depois. Uhum. Bom, antes de a gente chegar ao depois, que vem logo na sequência, a gente ainda está no antes, realmente não é fácil achar a cor certa. Eu já vi pessoas que foram para ficar loira, ficaram...
Vermelha, laranjas, né? Porque tem que cuidar muito o que é usado, né? Qual é o produto que é usado, qual é o componente que tem, né? Hoje a gente fala sobre as fibras, né? Que tu coloca junto para justamente para não destruir o fio, não danificar o fio, não quebrar o fio. Então, assim, ó, por isso que sim, tem pessoas que conseguem ficar loiras E sim, tem pessoas que não conseguem ficar loiras.
Tem pessoas, dá pra dizer, vocês que atuam em salão, trabalham com isso, dá pra dizer que a gente ainda tem pessoas com cabelo virgem, com cabelo sem tintura, porque eu particularmente não conheço ninguém, ninguém mesmo, que não tenha alguma vez ou muitas vezes colorido os cabelos. Homens e mulheres.
Tem, sabe que ainda tem. Ainda tem. Tem pessoas assim que são bem resistentes. É, são pessoas resistentes. E eu brinco com essas clientes, principalmente as minhas clientes, que são as clientes que ficariam perfeitas loiras. E elas não querem. Então, assim, ó, ainda
okay.
tem.
Ok, tudo bem, né? É que, na verdade, tem muitas pessoas, a região aqui da Serra Gaúcha, tem muitas pessoas que, por uma questão de DNA, né? Que tem a ver com essa questão da imigração, dos europeus.
Que são os tons mais claros,
e
né?
E que tem cabelo branco cedo.
É.
Que tem cabelo branco já com 15, 18 anos de idade, aí passa uma vida inteira colorindo. Esses cabelos que passaram a vida inteira colorindo ainda podem ficar loiros?
Sim, podem. Dentro de muitos cuidados, né? Porque assim, eu sempre digo assim, ó, tu quer ser loira, tem um preço a pagar, que é um tratamento, é tratar antes, durante e o resto da vida que vai ficar loira.
Mesmo assim, Serginho e Jardel, a tecnologia melhorou porque antigamente era realmente muito danificava muito o cabelo, continua danificando, mas melhorou?
Muito. Nossa, hoje assim, ó, hoje em termos de danificação de fios, a gente fala em percentual, a gente tem 90% de coisas boas dentro dos descolorantes, né? Eu te digo assim, ó, 90% por quê? Porque 10% não adianta, é químico, entendeu? Então, alguma ação, alguma agressão, todo fio vai ter, né, Jardel?
Isso aí, é corrosivo.
A gente vai ter essa...
Corrosivo foi forte, né? O Jardel tá sendo honesto, né?
É.
Corrosivo, a palavra é essa, né? Meninas, atentem, então. Tem um preço a pagar, mas a gente sabe que a mulherada, em especial a mulherada, é muito ousada. E se quiser ficar loira, não importa o quão corrosivo for, elas vão ficar loira, né?
Ah, é, eu acho que assim, ó, pode ser ficar loira, mas assim, tem muita coisa, né, Beverly, que tem assim, que tu vê nas redes sociais, coisas absurdas que as pessoas têm que passar no cabelo. Por causa do loiro, por causa disso, por causa daquilo, que eu sou um pouco contra muitas coisas que acontecem, né? Eu vou dar um exemplo, posso?
Pode.
Que é um exemplo que eu vi, que eu achei assim um absurdo, de uma menina passando Nescafé no loiro, pro loiro ficar mais brilhoso. Gente, é horrível, entendeu? E eu que peguei uma mecha e fui fazer um teste. O cabelo ficou tão duro, tão seco, tão duro, sabe? Que eu digo... Coitada das loiras que fizerem isso.
Quer dizer, já então, tem a corrosividade do produto para ficar loira e ainda bota mais um abrasivo.
Mas justamente, fora o resto, né? Uhum. De coisas que infelizmente pessoas que talvez ouvem, eu vi a fulaninha no não sei aonde, ouviu, né? E fez. Eu acho que isso tem que ter muito cuidado.
Serginho, tem uma pergunta que faz tempo. Eu tenho um monte de pessoas que dizem o seguinte: eu quero muito o cabelo da Fátima Bernardes. Para quem não sabe, a Fátima Bernardes é uma das pessoas que é mais procurada na Rede Globo por causa do cabelo e por causa das roupas, né? Que são do guarda-roupa dela e não necessariamente da empresa. Então ela recebe cartinhas pedindo dicas, orientações. Eu fiquei me perguntando, gente, aquele cabelo não deve ser. A gente vê um cabelo que é tratado todo dia, que é de salão todo dia. Eu gostaria muito de vê-lo ao acordar de manhã. Não deverá ser aquela beleza toda, né?
Não deverá. Eu acho assim, ó, o cabelo dela, ele é um cabelo super bem tratado, que é aquilo que a gente começa. Um bom shampoo, um bom condicionador, um bom tratamento, um bom leave-in, né? Pra finalizar, sempre um spray de brilho. Porque ele vai te dar mais luminosidade e ele tem uma proteína... que acaba te ajudando também.
É a mesma coisa quem trabalha, por exemplo, no caso dela, trabalha sob os holofotes de luzes. O tempo inteiro aquilo queima. O cabelo também, queima a pele, né? A mesma coisa daria pra gente fazer um
comparativo. É como se a gente estivesse embaixo do sol, né?
Exato. Era o que eu ia te dizer, um comparativo com quem trabalha na agricultura. É a mesma coisa, é o mesmo efeito, só que então tem que ter os cuidados. Ela tem o privilégio de ter um salão à disposição. Quem não tem o salão todos os dias e que vai em busca do loiro perfeito? Tu trouxeste uma marca que, suponho, você pesquisou, entendeu que aquele era a melhor situação para a região, para os teus clientes. Eu queria entender o que se aprendeu desse em busca do loiro perfeito, pensando em soluções, então, para essas pessoas.
É, a solução é bater em cima de que a gente incentive a cliente assim, ó, que ela não pode usar qualquer coisa em cima do loiro perfeito. Ela não pode chegar e dizer assim, olha, porque a minha amiga está usando tal linha. E aí o dela ficou bom. O dela é o dela, o teu não. Então, assim, ó, hoje as empresas de cosméticos, elas são muito evoluídas, né? Elas são muito rápidas na evolução dos produtos. Então, hoje, sim, ou vai trabalhar com a linha do shampoo, condicionador, do leave-in. Aí todo mundo questiona. Ai, mas eu preciso, sim, usar, sim. Porque não adianta a gente fazer um loiro perfeito no salão e aí chegar em casa e usar qualquer coisa.
Aí não tem manutenção, não é quando vai repetir. Por exemplo, para quem faz o loiro, de quanto em quanto tempo o Jardel tem que repetir aquela química, né, para fazer com que o loiro volte naquele estágio? A gente sabe que ele vai descolorindo, todo mundo que faz coloração sabe, né? Você faz a coloração num dia, 8 horas, vocês já disseram, 8, 10 horas. Uhum. E aí depois, 30 dias, possivelmente, tem que dar um retoque, é isso? É 30 dias, menos, mais, depende de cada pessoa?
Como tu falei antes, a cliente sai com a sensação de natural, como se ela tivesse nascido assim. Por que a gente faz dessa forma? Pra gente ter um tempinho a mais pra voltar pro salão. Nesse meio tempo ela vem tratar, ela vem fazer outros procedimentos. Mas a mecha a gente costuma fazer de 3, 4 meses, dá um espaço um pouquinho maior pra oxidação do cabelo voltar ao normal. E aí a gente indica tratamento para ela usar em casa, uma vez por semana, para esse cabelo voltar à umidade. Principalmente aqui, a gente falou antes da serra, né? Uhum. A serra, ela tem um ar muito úmido.
Frizz, né?
O frizz.
O tal do frizz.
O frizz é nada mais, nada menos que um cabelo seco. Então, esse cabelo, ele precisa de umidade. Então, onde é que ele vai buscar? Ele vai buscar no ar. Então ele vai subir, ele vai dar aquele aspecto de cabelo frisado. Se a gente não colocar tratamento, não colocar bastante óleo, loira precisa de óleo. Se a gente não botar bastante tratamento, bastante óleo, esse cabelo ele vai subir e vai dar aquele aspecto de frisado.
Tem coisas, tem dicas, né? Eu queria que vocês dessem algumas dicas aqui, que obviamente vocês podem ajudar as pessoas. Eu comecei a ter perguntas aqui. A Aninha tá amando o programa, mandou muitos likes, muitos coraçõezinhos para vocês. A Sinara já fez uma pergunta, já vou fazer a tua pergunta, tá, Sinara? Mas pra gente não perder o foco, por exemplo, tem coisas que a gente já começou a levar na bolsa, né? Por exemplo, retoques, ou seja de maquiagem, ou seja do próprio cabelo, porque a gente já sai na serra, a gente tem o hábito de sair de manhã e volta muito tarde, às vezes, da noite, porque a vida pede, né?
Sim, sim.
Então,
sim.
Quais são as dicas? Antes de fazer o loiro, tem que ter um tratamento, faz hidratação antes?
Faz um bom tratamento. Um, dois, a gente vai fazer uma análise de fios.
Então,
antes de ser loira, tem que fazer uma análise de fios.
Entendi.
Pra ver como esse cabelo vai suportar. Existe um teste de mecha que a gente fala. A gente vai pegar uma mecha desse cabelo, a gente vai ver se ele vai suportar ou não vai, o quanto ele vai precisar de tratamento.
Então, a dica, Serginho, só pra gente fazer um parênteses aqui. Eu sei que a mulherada, eu falo por mim também, hoje eu resolvi mudar, não é amanhã nem ontem, é nesse dia e a gente quer fazer na hora.
A gente é imediatista, né?
Imediatista. Então, a dica é, tô pensando, antes de dar esse piriri de fazer na hora, já vai fazer o teste de mecha.
Já vai fazer
antes.
O teste de mecha, tá. Fazer uma análise de fios pra ver o que, que ele precisa.
Entendi.
O que, que eu preciso pra ser loira? Né? Eu preciso tratar, eu preciso fazer o teste de mechas para ver se suporta, né, Jardel?
Isso. Tem cabelo que não suporta, então.
Tem cabelos que não suporta. É como se tu botasse assim um ácido e ele parte.
Ok.
Né? Então, assim, não adianta. Tem pessoas que vão dizer assim, ah, eu vou te fazer e não vou. Só que eu não sei o que tu carrega nesse cabelo. Infelizmente, eu falo para as minhas clientes que as pessoas às vezes elas omitem, para não dizer que elas mentem, né? Tipo, ah, o que tu usa em casa? Ah, eu só uso tal linha. Não, mas olha, me fala a verdade, tu usou formal, tu usou progressiva, tu usou... Não, eu não tenho nada. Isso acontece muito no salão. Por isso que assim, ó, a gente faz hoje muito teste de mecha. Porque se tu tiver formal, tu tiver uma química mais forte, componentes mais fortes, tu vai ficar com cabelo, a gente vai ficar com o cabelo na mão. Aí a responsabilidade sempre é do profissional que fez, né?
É verdade, é verdade.
Então, por isso, assim, ó, o teste de mechas, tratamentos antes, durante e depois.
Mesmo assim, levar em consideração que o dia que vai fazer, então, essa transformação, em média, vai levar o dia inteiro.
Ah, sim. Se a cliente for uma cliente que chegou a primeira vez no salão, a gente não conhece o cabelo dela, a gente precisa fazer um teste, com certeza ela vai ficar um bom tempo no salão.
Ok, então tirar esse tempo também, né? Isso levar aí. De boas, porque senão vira um
estresse. Loira não é como fazer uma coloração de raiz, né?
E depois que faz, fez essa transformação, aí vai ter um conjunto, né, de possibilidades para esse cuidado, manutenção em casa. E leva coisas hoje em dia também na bolsa, que era aquela pergunta inicial, para fazer aquele retoquezinho durante o dia mesmo. Sim. Também tem?
Também tem. Óleo, principalmente. passar. Hoje tem óleos profissionais, como da marca que eu trouxe pra você hoje, que tem... São óleos profissionais, então ele não pesa no cabelo.
A gente vai falar a marca que é a Braé mesmo, sim, porque a gente tá falando e acho que também acaba sendo um serviço. Pode ter outras no mercado, as pessoas têm que testar, tem que ter seu profissional de confiança, mas a gente tá falando dessa, então vamos dar nome ao nome, né?
Então a gente usa o óleo da Braé, da Revival, e a gente costuma dizer pra cliente, pode passar quantas gotas tu quiser antes de secar, e durante o dia, no metade do dia passa umas duas, três gotinhas na ponta ali.
É na ponta dos cabelos, nunca na raiz, é isso?
Isso aí, pode ser. Tá. Pra não dar, principalmente aquela cliente que tem tendência a ficar com o cabelo oleoso, né?
Sim.
Então a gente passa no comprimento e ponto. Ela pode passar, não vai ficar pesado, porque o cabelo tá nesse estado de umidade, então ele vai sugar aquele óleo.
É uma moedinha, o Serginho já veio aqui várias vezes, então a gente já vai pegando as dicas, né? Isso, uma vez ele ensinou, nunca esqueci, uma moedinha de um centavo. Uma,
isso,
uma coisinha
isso.
Bem pequenininha,
é mais ou menos,
na palma
isso.
Da mão. Passa nas duas mãos e distribui.
Espalha
o cabelo.
Espalha bem, distribui baixo, cima, né? Passa
só evita
bastante.
A raiz.
Só evita a raiz. Porque eu sempre digo assim, ó, as pessoas ainda elas têm um mito que óleo vai deixar oleoso. Que óleo não se deve passar nos cabelos. Hoje os óleos, eles foram muito bem estudados para serem passados várias vezes por dia. Inclusive até mesmo para dormir, né? Tu pode passar ele para dormir, para fazer um tratamento e lava no dia seguinte.
Aliás, Serginho, era uma outra pergunta que eu queria te fazer, mas eu tenho uma pergunta da Sinara antes, e já vou deixar aqui na lista também a pergunta que tem a ver com o emaranhado. O cabelo que é tratado, que tem química e dorme solto, normalmente ele tem um emaranhado, que no outro dia é difícil até de pentear, coisa e tal. Então é uma pergunta que eu quero já deixar na lista aí. A Sinara quer saber uma dica de vocês, dicas... Bom dia, precisando de dicas para cabelo com raiz oleosa. Dá para dar alguma dica aqui para a Sinara? A raiz é oleosa. O que ela pode fazer para lidar com isso?
Então, o que o corpo entende? Tá? Quando tu lava o teu cabelo todo dia, tu vai fazer a massagem no couro cabeludo ali, tu vai tirar aquela oleosidade.
Tu estimula,
né? Estimula. Uhum. O que o teu couro cabeludo entende? Eu preciso mandar mais oleosidade para fora. Vamos mandar umidade para fora. Então, ele acaba produzindo mais oleosidade. Se a cliente começar a dar um espaço de um dia para lavar esse cabelo, nos primeiros tempos, ela vai se sentir, no, entre aspas, suja.
Jack é a cebosa, mas isso não passa, né?
Mas são, é poucos dias. Até o couro cabeludo ele entender que ele não precisa produzir tanta oleosidade.
Uhum. Então, senão o negócio, se não conseguir lidar com isso, é lavar mesmo.
Lavar mesmo,
mas lavar todo dia o cabelo... Pensando em cabelo, pensando em outras coisas que aqui a gente não tem médico para falar, mas pensando na saúde do fio mesmo. Prejudica? Ela vai secar? Não, né?
Não.
Não, necessariamente não.
Daí tem que usar produto bom.
Uhum.
Entendeu?
Entendi. Se na área não tem muito o que fazer, viu? Ou aguenta um dia, dois cebolas, teu cabelo
existe
aguentar,
assim,
né?
Ou existe assim os shampoos, né? Desses de limpeza de couro cabeludo. Mas cuidando sempre com a beleza do fio, né?
Uhum.
Porque o couro cabeludo pode ser oleoso, mas a estrutura do fio, ela pode ser seca, né? Aí a pessoa tem um pouco de receio de usar o óleo, né? Vamos voltar ao óleo. Precisa usar o óleo nas pontas para poder umedecer as pontas. Então, assim... intercala, né?
Bem bacana. Uma das coisas que a gente tem percebido, né, Serginho, assim como todas as áreas da saúde, do conhecimento, tem um especialista que cuida daquela pessoa, quase que um médico da família que volta também a ganhar repercussão. A gente tem visto que tem pessoas na área da beleza, o consultor de moda, que já conhece a pessoa, já conhece o estilo, o cabeleireiro, que passa a ganhar também a área de uma consultoria, né? Não é só a transformação, é quase que uma consultoria. Olha, tem que fazer esse caminho. Tá se tornando assim, né?
Sim, tá, bastante. Até justamente porque as pessoas precisam disso, né? De ter esse... Porque é muita informação chegando, é muita coisa chegando para as pessoas que elas se sentem perdidas. A gente se sente perdido,
verdade,
né? Porque é como eu te disse no começo. Ah, tu vê não sei o que na internet, tu vê não sei o que na internet, tu vê não sei o que na internet. Aí tu não sabe quem que tá falando sério. Eu acho
verdade.
Assim, ó, quem tá falando sério é quem te conhece. O profissional que toca no teu cabelo, o profissional que mexe no teu cabelo, o profissional que cuida da tua pele, sabe? O profissional que cuida do teu corpo. Esse tá falando sério, sabe? Não é assim, eu vi a fulana, não sei fazendo o quê.
Sim, o que funciona para uma artista famosa, às vezes não vai, né?
Não é.
São critérios diferentes. Serginho, você trouxe né, um treinamento né, da Braé para Caxias, lá na Casa Branca. O que ficou de legado? O que, por exemplo, vocês já faziam e disse, tô no caminho certo? Ou coisas que a tecnologia veio e agregou? Pensando em loiro, né? Pensando nesse loiro perfeito.
Eu acho assim, a tecnologia do produto, ele tá cada vez mais... admirável, sabe? Está cada vez com resultados mais eficientes e eficazes. Então isso faz com que a gente se torne mais confiante na marca. Continuamos batalhando em cima da nossa cliente sobre tratar. Né? Não é só simplesmente ficar loira. Né? É hidratar, é tratar, é cuidar.
Até porque um dia ela vai cansar de ser loira e vai querer
voltar. E vai querer voltar. Cor, né? E é um problema muito sério quando a gente quer voltar do loiro. Tipo, ah, é um loiro branco, um loiro platinado, tu quer voltar a ser castanha. Não é simplesmente tu vai jogar uma coloração em cima qualquer. Tu tem um processo para fazer uma pré-pigmentação, tu tem um processo para fazer com que o teu cabelo volte a um castanho saudável natural.
Legal. Jardel, fiquei curiosa, né? Você tá explicando em vários momentos, é tempo, é cuidado, né? Dedicação com aquele loiro. Tem alguma história surreal, assim, que tu tenha para contar pra gente de alguma situação envolvendo um loiro que deu certo e um que não deu certo, talvez? Até pra gente, quem sabe, que entender que isso é humano, né? Faz parte,
sim,
né?
Sim, faz parte. Aconteceu um fato uma vez, uma cliente que chegou, ela ficou com o cabelo preto no salão.
E queria ser loira.
Queria ser loira.
Uhul.
Primeira vez, queria ser loira. A gente, no momento ali, a gente fez um testezinho, aquela mecha que a gente pegou, ela deu uma danificadinha, mas tranquilo. Vamos botar descolorante. A gente botou o descolorante, isso era num sábado, às 3 da tarde. E quando a gente tirou o descolorante, aquele cabelo tava borrachinha de dinheiro, entendeu?
Quebradiço.
A gente usou quase tudo que tinha no salão de tratamento, a gente conseguiu reverter a situação, reestruturar esse cabelo. Mas aquilo ali, quando tu tira o papel no lavatório, aquilo... Tua alma vai e tu fica ali, né?
É quase um Kinder Ovo,
fica,
né?
Fica só teu corpo ali na hora.
A
cliente no celular, dá uma olhadinha pra cima, tudo certo. Tu fala, maravilhoso, tá lindo teu cabelo. Entendeu? E assim a vida do cabeleireiro.
Que loucura, eu fico imaginando a cara, né, do Jardel. Meu Deus, o que eu faço?
É, mas a gente
e que dá certo, assim.
Dá certo.
De cabelos que você já pegou e disseram, ah, talvez não vai ficar tão... E ficou, acontece também?
Sim, acontece.
Fica perfeito.
Fica perfeito, sim. Hoje em dia a tecnologia, a gente consegue reverter muita situação, assim, pelo fato da tecnologia, né?
Legal.
A gente brinca, desculpa te cortar, a gente brinca com a mecha tombo, né? A mecha tomba é aquela que fica toda no lavatório, que tu vê aquelas clientes, ou as pessoas, tu vê na rua, com aqueles curtinhos em
um
cima,
tufinho, né?
Os
arrepiado.
Tufinhos, né? Eu digo, e essa fez mecha tombo, né? Que tomou tudo no lavatório.
ou aquela famosa escova Nova York, né? Que tu tá escovando o cabelo depois do processo e tá aquelas nevezinhas em cima, pedacinho de cabelo.
De cabelo, olha. A gente ri, mas é terrível,
terrível
pra quem passa. Meu Deus, dá um desespero. Cabelo
galera,
é autoestima,
cuidar,
né?
Se quer ser loira, tem que cuidar.
É, não, e o cabelo da gente, das pessoas, né? A gente sabe que tem a ver com autoestima, com a nossa identidade, então mexer com isso não é brincadeira, não. A gente brinca, dá risada,
claro,
mas o assunto
mas
é sério. Deixa eu te perguntar a dica pra dormir, então. Com quem tem um cabelo médio, compridinho, dá aquele emaranhado. A gente amarra cabelo pra dormir, não amarra? O que que vocês, como especialistas em cabelo, dizem pra gente?
O que que eu aconselho? Passar o óleo.
Antes,
né,
de dormir.
Antes de dormir. Uma, duas, uma porção de uma moeda, pode passar o óleo, né? Principalmente pontas até meio, uhum, né, não raiz. Pode fazer um coquinho bem soltinho, um coquinho. Ou prende, mas não com borrachinha, essas borrachinhas de dinheiro. Uma borrachinha... Eu sempre brinco, eu falo assim, uma coisa meio antiga, né? Pega a meia calça velha da mãe,
nona,
da avó, da nona... Corta lá no meio da calça e faz um...
Funciona.
Né, e que
continua
funciona.
Funcionando.
Continua funcionando.
E tá valendo. Serginho, pra encerrar a entrevista de hoje, agradecendo a todos que participaram aqui da live também, que estão acompanhando a gente. Nas redes sociais também a gente ficou sabendo que o Serginho, já de longa data, ele tem trabalhos assistenciais, né, empresta, sua equipe empresta o expertise, vai em alguns lugares, não é segredo pra ninguém. Mas realmente você sentiu um trabalho que a mim toca bastante, que é o trabalho junto ao pessoal que frequenta o restaurante comunitário, né?
Sim, foi um trabalho lindo.
Exatamente.
Foi um trabalho lindo, foi um trabalho emocionante. Eu chego a me emocionar. Porque são pessoas muito simples, umas pessoas muito bacanas, né? E tu poder levar isso para essas pessoas, dar esse momento de beleza, é muito gratificante, né? Então, assim, ó, eu tento fazer o máximo que eu posso. Pena que eu não consigo mais parceiros para isso. Infelizmente, as pessoas falam sobre humanidade. Só que elas estão esquecendo de ser humanas, né? E aí as pessoas comentam muito, ai, vamos ser humanos, mas e aonde que está a humanidade? pedi para várias pessoas uma parceria, uma ajuda para poder me ajudar nisso, porque às vezes tu não consegue sozinho.
Eu vi que estava a Isa, né?
São mais de 200 pessoas que frequentam o restaurante comunitário. E nós estávamos numa equipe bacana e tal, em parceria com outros colegas. Graças a Deus abraçaram essa causa comigo. E a gente conseguiu atender, acho que, 120 pessoas.
Olha só. E, na verdade, eu estou trazendo isso apenas para mostrar, porque muitas vezes fica aquela identidade, aquela imagem, né? Ah, sei lá, o Serginho e a sua equipe trabalham só com cabelos de gente rica e famosa, né?
Ou são intocáveis, né? O Serginho, ele tem essa coisa que eu não sei de onde as pessoas criaram esse estereótipo que o Serginho é intocável, né? Gente, por favor, o Serginho é tocável.
Não só é tocável.
A equipe do Serginho é tocável.
Como toca também, né? Porque mexer, sim, às vezes as pessoas até estão numa situação de dignidade muito comprometida. A gente sabe disso. Eu vi algumas imagens e não era imagem das pessoas em si, mas a gente percebia que até com dificuldade de banho, não tem lugar para tomar banho. Sim. E as pessoas tocam e fazem o corte de cabelo e com muito carinho. E isso é bem bacana, viu? Parabéns pelo trabalho que
muito
a Casa
obrigado.
Blank faz ali também.
Obrigado, né? Já no Jardel.
Obrigado.
Tá super... gostei. Gostei, inclusive, da tatuagem do Jardel. Mostra aqui para a câmera, Jardel.
Tá onde?
Aí, dá pra ver. Isso, a tesourinha. Achei o máximo. Muito legal, leva no coração também, né?
No coração.
No coração.
Isso
também.
A gente faz com amor.
É uma nova geração, né, Serginho, de gente fazendo diferente, né?
Isso, essa nova geração, ela vem pra nos ajudar cada vez mais, né? A evolução da gente, né?
É bacana. E olha que a gente tá falando aqui do loiro perfeito, a gente sabe que quando a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Se não fizer no Serginho, porque o Serginho disser, não vou fazer porque seu cabelo não tá pronto...
Vai fazer em outro lugar.
Vai fazer em outro lugar. Então, é bacana a gente perceber que hoje existe uma responsabilidade, né, do profissional, que se vai dar ruim, não faz mesmo, que orienta. E é essa caminhada que vem pela frente, né?
Não é simplesmente ser assim, eu vou ser loira, né? Então, meninas assim, ó, querem ser loiras, beleza. Vão ser loiras, mas com muito cuidado.
E com tratamento.
Bastante tratamento.
Bem bacana. Jardel, prazerzão te conhecer, viu? Obrigada pela tua presença no programa. Obrigada pelo teu trabalho.
Foi um prazer mesmo. Obrigado pelo convite.
Serginho, pra você também, gratidão pela presença aqui, viu?
Beverly, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes que nos apreciam, né?